Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Passa.
Alô, alô, alô.
Tá falando mesmo aqui no peixe.
Hoje a gente está se atrapalhando com a parte técnica. Olá, olá, boa tarde mais uma vez. Estou aqui de volta com vocês. Agora com o programa Mente Aberta. O seu programa semanal para uma vida plena. É isso.
Com a sua terapia semanal, a uma da tarde, um pouquinho mais tarde hoje. Uma da tarde que a gente começa, é a sua terapia semanal. Nós temos hoje uma convidada, né?
Ah, é uma super convidada.
Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, hoje vai ser um programa muito especial.
Então, a Catherine, ela é uma pessoa muito especial, que eu conheci no Projeto Legado, né, que é aquela aceleradora para empreendedores sociais, e ela foi uma das ganhadoras, das cinco ganhadoras do Prêmio Legado.
Que legal.
Com a Associação Fibromialgicas, ela e a Dayana fazem um trabalho sensacional. Que ela vai explicar pra gente. Então, Kevin, estou muito feliz de ter você aqui. Ela está hospedada lá em casa.
Coisa boa.
Não, e assim, estou podendo conhecer esse ser humano, assim, incrível, incrível, com um trabalho incrível, como pessoa, assim, acolhedora. Foi comigo na comunidade, foi, né, no trabalho com as mulheres, tudo. Daí uma mulher chorava, ela corria lá e abraçava. Então, um ser humano incrível.
Muito obrigada, Marta. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de também conhecer essas pessoas maravilhosas. Eu sou a Catherine Sandes, né? Eu sou vice-presidente da Associação Fibromialgicas do Brasil e eu venho aqui compartilhar também com vocês um pouco mais da minha história, né? Mais perto. Tá ótimo.
Tá dando um. Acho que é o meu aqui, ó.
É. Então, vamos lá.
É o dois.
E aí, o que que acontece, gente? No final de 2022, em novembro, para ser específica, entre setembro ali até novembro, foi quando eu trabalhava numa multinacional de RH, como consultora ali, né? Como recrutadora, headhunter, era uma empresa muito grande mesmo, e acabei ali tendo a síndrome do burnout. Para quem não conhece, a síndrome do burnout é um esgotamento físico e mental, né, de estresse, de cansaço, de pressão, enfim, muita coisa. E foi quando veio à tona ali o meu diagnóstico, né, de fibromialgias, de fibromialgia, né? E aí o que que aconteceu? Tive esse diagnóstico e na sequência fui demitida. É, né, muito difícil, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre isso, né, o quanto é difícil a empresa dar esse apoio, né, ou entender aquele momento ali do colaborador. Então, perdi o emprego e tive o diagnóstico, foi quando veio, né, ali de surpresa a depressão. E eu, né, sempre uma pessoa muito alegre, extrovertida, comunicativa, né, sempre ali muito agitada, e tudo isso aí foi mudando com o tempo após o diagnóstico. Com o diagnóstico, fui muito acolhida pela Daiane, que é a nossa presidente da associação. Ela é minha prima, né? Então, eu fui a primeira pessoa em que eu fui buscar apoio e me acolheu com todo carinho e amor do mundo. E eu me envolvi de corpo e alma e coração ali com a associação. E já estou com eles há praticamente 2 anos, né? E foi muito importante para mim ter esse cuidado, né? Esse carinho, porque nós não temos muita compreensão, né, pensando também ali na questão da saúde pública, os profissionais ainda não estão...
Calma, deixa a gente...
Deixa eu contar um pouquinho para você.
Vamos para o começo, né?
A gente falou assim, por exemplo, a gente aqui no programa, a gente sempre traz um tema, né? E a gente falou sobre burnout aqui já algumas vezes, né? Esse estresse profissional que dá. E a gente vê que a fibromialgia, por exemplo, ela é muito comum aparecer depois do estresse profundo, né? e tem algumas explicações disso aí. Ou, por exemplo, pela carga de cortisol e adrenalina que dá no corpo, né, pela sensibilidade. E também porque a mente começa a perceber as dores de uma maneira mais intensa.
Exato.
Né?
A gente
isso
tem
é difícil o diagnóstico disso, né?
É, assim, a média é de no mínimo 5 anos para 10 anos, mais ou menos, para a gente conseguir um diagnóstico, porque fibromialgia ela não tem um exame que detecte, né, ela. Então, a gente vai por eliminação de outras enfermidades. E aí, o que é legal também de trazer? A fibromialgia ela é uma disfunção no processamento da dor. Então, no meu caso, é hereditário. Minha mãe tem fibromialgia, o meu pai tem fibromialgia, minha prima e outras pessoas da família também têm, né? Então, assim, é uma genética que já está ali, eu acho que o gatilho influenciou eu ter uma crise muito maior. Por quê? Eu entendo que eu já tinha os sintomas da fibromialgia desde criança, mas a gente não sabe, né? Ninguém entende. Então, quando veio o burnout, foi quando a fibromialgia veio de vez, assim, falou, eu existo mesmo, sabe? Eu tô aqui mesmo. Então, aí foi quando eu tive que tomar todo um maior cuidado ali com a minha saúde.
Você sabe que existe uma estatística que fala que 50% das pessoas que têm fibromialgia, os seus pais também tiveram. E aí tem essa questão de que será que é uma... Tá tendo um...
Acho que eu estou tentando abrir aqui no YouTube também.
Existe essa disfunção, né, que é dada, que aí faz-se uma pesquisa de uma causa genética, né, da possibilidade de uma causa genética, 50% é muito, muito grande, né?
Exato.
Agora, será que a pessoa fica assim, que às vezes as pessoas que têm fibromialgia talvez não entrem nessa proporção de 50%, talvez tivesse uma mãe, uma avó, e talvez reclamasse de dor, ou sentisse muitas dores, ou deprimida, né? Porque não é só a dor, né, que dá, né? Dá outros sintomas. Com você, quais são os outros sintomas que apareceram além da dor constante, assim?
Tá. Os sintomas, eles se manifestam pelo corpo todo, né? Então, primeiro, essa dor generalizada, né, nas articulações, na musculatura e nos tendões, que vem aí das consequências desse mau processamento da dor. Então, é como se tivesse um alarme ali de incêndio falando que todos os estímulos que a gente recebe, né, psicológico ou físico, se manifestam como dor no corpo. E entre eles, nós temos o problema de bruxismo muito sério, né, que as meninas, as pessoas, no modo geral, acabam, às vezes, perdendo dentes, né, por pessoas carentes, que não têm esse cuidado, né, apoio da saúde, de uma forma geral. Nós temos problemas gastrointestinais, nós temos problemas que seria, eu acho que o gastrointestinal é aquela coisa do intestino irritável, também ataca às vezes em algumas mulheres na bexiga, então aquele xixi constante, além de todo os sintomas que ela traz no cognitivo, né? Como a nossa cabeça está ali sempre focada, né, em cuidar da dor, essa é a principal alerta que o corpo está trazendo. Então, a parte cognitiva fica muito afetada. A gente tem muita perda de memória recente. A gente esquece das coisas, o nome das pessoas. Tem gente, às vezes, que fica com medo até de ter Alzheimer, sabe? Porque é bem singelo, assim, esses sintomas que acabam atrapalhando o nosso dia a dia mesmo. Então, a gente perde a falta de atenção, né? Tem um problema mesmo de se focar, de prestar atenção, de estar presente, porque muita coisa está acontecendo dentro da gente, né? Enxaqueca é um dos sintomas também. Tem muitos, né? Por ser uma síndrome. Ela vem num pacote, assim, com mais um monte de coisas, junto com a depressão, ansiedade. Se a pessoa também já tem algum outro transtorno, por exemplo, eu tenho um TDAH, que tem um ano que eu descobri, né? Uhum. Então, assim, também misturando o problema cognitivo da fibromialgia com o TDAH, imagina como que é a minha memória.
Mas você sabe qual que é a minha... Eu tenho uma grande amiga, assim, que ela tem fibromialgia, ela descobriu, acho que faz uns 2, 3 anos, mas há muito tempo que ela tem. E eu lembro que ela fala assim, todo mundo, ninguém entende porque eu fico com dor, porque dói, mas dói de verdade. Ela falou assim, pô, e as pessoas não entendem. E ela chorava, e ela está sempre no pronto-socorro. Era constante. E as pessoas falavam assim, ai, que chata, nossa, que reclamona, nossa, mas aquela mulher
só chora.
Só chora, só reclama, só vai pro hospital.
É a Maria das Dores.
A Maria das Dores.
Da Maria das Dores, que ela sentiu muito essa sensação que a sua amiga sentiu, né, de não ter credibilidade. E assim, a gente não tem credibilidade mesmo, falta muito conhecimento, trazer mais sobre esse assunto para a sociedade, como eu estava falando ali, porque tanto a área da saúde, né, e vai assim, dos psicólogos até,
sim.
Assim, a gente precisa de um atendimento multidisciplinar. Então, assim, é muito difícil as pessoas que são mais carentes conseguirem ter esse apoio, se não tem um convênio médico, alguma coisa assim. Certo. O que a gente precisa? Da reumatologista, que é a especialidade que faz o diagnóstico, nós precisamos do psiquiatra para cuidar, né, ali da depressão, do psicólogo para ajudar a gente não cair no buraco da depressão. Nós precisamos do fisioterapeuta por conta desse fortalecimento muscular, que é muito difícil a gente conseguir engajar numa atividade física e se manter por conta dessas oscilações de dor. E também a gente precisa da nutricionista, né? Porque a alimentação, ela é assim, muito importante, né? Eliminar essas alimentações que acabam inflamando o nosso corpo, isso, que são as industrializadas, né?
Alimentos processados, essas coisas, né?
Então, é muita coisa e muitos sintomas. Então, no dia a dia, a gente não consegue performar como a maioria das pessoas consegue, né? Então, a gente tem que aprender o nosso limite, e é muito difícil, nós, principalmente que somos mulheres, já queremos resolver tudo e já, né, aquela coisa de, né, de proteção, de resolver, de atitude. E às vezes não dá, às vezes tem que parar um pouquinho, olhar para você, entender o seu corpo, entender como que você está hoje, cada dia uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente se programa para fazer mil coisas naquele dia, você só consegue fazer uma coisa, mas é isso, devagarinho a gente chega lá, né?
Eu vi que existe uma prevalência muito grande de mais mulheres terem fibromialgia do que homens.
Sim.
Isso é causado por quê? Por questões hormonais ou porque mulheres buscam mais ajuda?
Então.
E de homem é mal diagnosticado? Porque você fala assim, a dificuldade de diagnosticar em mulheres é muito grande, né? Porque passa a maioria das dores e tudo mais. Nós homens já temos a dificuldade de procurar médicos, né? Principalmente de dores constantes, né? E os médicos também, quando pegam um homem que tem dor constante, ele trabalha em cima do foco da dor, uhum. Não trabalha num diagnóstico mais amplo, né?
Exato.
E esses diagnósticos, por exemplo, que muitos homens têm, eu pego no consultório, às vezes, homens, que agora você falando, eu falei, poxa, o cara talvez tenha fibromialgia, porque são dores no corpo, tem problemas de intestino, tem a depressão, né, que vem ali, tem uma série de coisas que a gente fica trabalhando como separados.
Sim,
né? Coisas
exato.
Separadas.
Muitas vezes a fibromialgia é rotulada como depressiva somente.
Isso, é.
Né? Ah, tá com crise de depressão. E isso é só um dos sintomas que a gente tem, né? Que tem que ser tratado. E sim, a cada 10 pessoas, 9 são mulheres. E o que eu entendo é que a gente realmente ainda vive numa sociedade muito com aquele machismo estrutural, sim, né, gente? É a realidade ainda.
Verdade.
Então, assim, os homens têm mesmo essa dificuldade, né? Como assim eu tô com dor? Como assim eu não consigo? Como assim? É essa pressão que a sociedade tem do homem ser forte, do homem, né, ter aquela disposição para resolver as coisas. E a fibromialgia tira isso da gente,
porque,
né?
É uma coisa.
Então, a gente, eu sinto, sim, que falta. As mulheres vão, acho que, mais atrás, né, de ajuda médica, e por isso a gente consegue ter, sim, um maior diagnóstico de mulheres do que de homem. Eu acho que, de certa forma, isso influencia um pouco.
É muito difícil, né, você ter um...
Desculpa, vou trazer a pergunta para perto, tá? Se não esqueça. Mais fácil, gente. Se eu fico levantando, só interrompendo, daí você continua. Aí nos 2024, não sei quem é, estou esperando ser atendida por reumatologista desde março de 2024, psiquiatra desde agosto de 2023. Então,
o SUS realmente acaba levando um tempo muito maior, né, realmente, para conseguir. Por isso que eu falo, sem convênio médico, nós que precisamos desse atendimento multidisciplinar, a gente fica muito perdido. né? Realmente demora-se muito para que a gente tenha um apoio, encontrar o caminho ideal. Mas, assim, uma coisa que é importante é a gente procura muito a pílulazinha mágica da dor. E ela não existe. A fibromialgia, ela é crônica. Você vai ter que conviver com ela de alguma forma. E o que a gente aconselha sempre, através da nossa associação, é que você faça um pouquinho só. Às vezes é 5 minutinhos para você fazer uma flexão, para você fazer um alongamento, para você começar a se movimentar, né? É, cuidar da alimentação no dia a dia são coisas que a gente pode, às vezes, evitar um pouco menos açúcar, né? Diminuir o açúcar, focar mais em legumes, em produtos que são naturais para a nossa saúde. Isso a gente tem vários relatos de que realmente ajuda muito. Exato. Nos sintomas.
Então, aproveitando isso que você está falando, tem a Alana, que é a minha amiga que tem fibromialgia, entrou aqui e ela colocou... Obrigada, viu, Alana? Eu li que existem suplementos específicos para serem tomados quando se tem fibromialgia. Por exemplo, B12, magnésio, isso realmente ajuda ou não procede?
Nossa, faz muito sentido. Tá, nós precisamos sim desses suplementos. Eu acho que cada uma tem ali a sua necessidade individual, em que o médico pode prescrever. Mas contando então a minha história aqui, eu estava com um dos sintomas que eu não falei, a fadiga, já que são tantos.
A fadiga, né?
A fadiga, ela... é exaustiva, assim, parece que eu corri uma maratona e eu só dormi. E eu acordo muito cansada. E aí, com os exames, o meu psiquiatra descobriu que eu estava com falta de magnésio. E isso, ele falou, nem o seu tratamento com CBD, que é o que a gente realmente induz, que é natural.
CBD é o óleo de canabidiol.
Exato. É, ele falou, você está tomando o CBD e o seu intestino não está absorvendo porque você está sem o magnésio. E o magnésio realmente tira essa vitalidade, né? Essa falta dele faz com que você não consiga ali ter a força de vontade, ânimo, né? Energia. Enfim, agora fiz a suplementação com magnésio, já estou sentindo que eu estou muito mais disposta, que eu estou acordando um pouco mais animada. E aí sim, agora voltando com o CBD, aí o CBD vai fazendo efeito realmente. Então, veja, eu fiquei meses me tratando sem entender que aquele tratamento não estava fazendo efeito por falta de um suplemento. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento mesmo. E no SUS, eu sei que tem alguns postos de saúde próximos das regiões das pessoas, que são as UBSs. Elas fazem ali exames gratuitos de sangue pela manhã. Então, a pessoa chegando bem cedinho, ela consegue fazer meio que um check-up ali de alguns componentes do nosso organismo que também podem ser ajustados aí junto com o médico.
Mas a pessoa, quando ela apresenta esses sintomas, que nem o Djalma estava falando do paciente dele, qual é o primeiro profissional que deveria procurar? É um reumatologista?
É um reumatologista.
Porque é justamente o último profissional que eles vão pensar.
Pois é.
É o seguinte, olha
eu
só.
Fui procurar o ortopedista. O ortopedista falou, meu amor, não é comigo. Vamos na reumatologista. Então, assim, é ela que...
O que a gente mais ou menos consegue diagnosticar, é engraçado isso, né? Quando você... Eu atendo mulheres que vêm com esses sintomas, a primeira coisa que eu falei, pô, parece fibromialgia. Em homens, não. Porque a gente, quando começa a trazer essa ideia do... Eu estou com uma dor, porque existe uma coisa assim, pessoas que têm dor, elas têm uma tendência muito grande à depressão, pela dor constante. Né? Então, todo mundo que passa por muitas dores durante muito tempo, elas tendem à depressão. Né? E a depressão dá uma diminuição de todo o corpo. Então, os outros sintomas ficam assim, coerente com a depressão. Né? Então, ficar cansado o dia inteiro, a fadiga crônica, esses esquecimentos, tudo isso tem muito a ver com a depressão. Só que a gente muda o olhar, conforme você está falando, para uma outra coisa. Quer dizer, a pessoa pode estar com fibromialgia. Normalmente, as pessoas que aparecem no consultório, elas tiveram um processo de estresse muito grande. Né? Um ano antes, mais ou menos, uns 6 meses. É passar por um luto muito mal resolvido.
Isso é um ponto muito importante. Né? Eu falei da genética, que é o meu caso. Mas, por exemplo, ninguém na família de alguém aqui tem fibromialgia. Mas se essa pessoa, ela teve um trauma psicológico, se ela teve um trauma físico, né, um acidente, alguma coisa ali muito forte, que traz essa carga emocional muito forte, ela pode sim se desencadear ali e ter a fibromialgia. Tá? Então, ela pode sim se manifestar de acordo...
Ela é aqui bem
na cabecinha. É. Então, assim, qualquer um pode ter, isso vai depender mesmo desses impactos emocionais e físicos e como que o corpo dessa pessoa reage a tudo isso.
Tichama, então agora a pergunta vai para você. Se ela está falando que a partir de um trauma pode, né, dentro aqui da cachola desenvolver, então dentro da cachola também não dá como para reverter? Pergunta de leiga, gente.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.